Todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Bem, vamos novamente abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. A partir do versículo 14, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ainda. Vamos ler. Capítulo 5, 2 Coríntios, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Ele começa querendo entender, o apóstolo Paulo, ele começa aqui querendo entender por que que Cristo, ou então, o que que significa a morte de Cristo por nós. O que significa isso? Então nós vamos procurar também entender o que ele entendeu, né? Nós vamos procurar entender o que, que Paulo entendeu. Ele então começa dizendo que o amor de Cristo confunde, difícil de entender essa obra de Deus na nossa vida. Como é que funciona isso? É como se ele perguntasse, como é que funciona isso? Então ele diz assim, por que que Cristo morreu por nós? Então ele diz assim, que se Cristo, se um morreu por todos, logo todos morreram. Dá para você entender isso? Será que dá para a gente entender isso? Que se um morreu por todos, então é o seguinte, dá para entender isso ou não? Um morreu por todos. Todos tinham que morrer. Morrer, mais para frente a gente vai entender aqui, mas se nós passarmos lendo as Escrituras, só lendo, e não entender e não conseguir entender qual é o recado que está trazendo para nós não vamos fazer nada. O apóstolo Paulo diz assim, às vezes a pessoa chega na igreja, orava em línguas. Havia muita oração em línguas nos dias dos apóstolos. O Espírito era muito evidente. Hoje não. Hoje o Espírito Santo está muito longe da igreja. Longe, que eu digo assim, ele está sem condições de se manifestar. Nós somos muito ainda distantes da vida espiritual. Nós ainda vivemos aqui uma coisa muito religiosa. Nós ainda vivemos uma coisa assim muito no ritual, na coisa, etc. O espírito da igreja era diferente. Era diferente. De tal maneira que Ananias e Safira, Chegava ali, caiu morto. Então você imagina que não era uma coisa assim organizada, bem organizadinha, tá, certo? E a pessoa, se caiu uma pessoa morta aqui, acaba o culto, não acaba não? Acaba a reunião, acaba tudo. Nós somos muito organizadinhos, muito arrumadinhos. Isso significa que não é o Espírito, somos nós. Nós é que nos organizamos. Um senta ali, outro senta aqui e tal. A gente sabe mais ou menos onde é que a Lucilda senta todas as vezes. A gente sabe mais ou menos onde é que o outro, né? O Elias, toda reunião o Elias senta ali, né, Deus? A Elias é a Rosa, né, Rosa? Então nós somos assim muito organizadinhos. Nós não damos uma oportunidade para o Espírito. Nós não temos. Não é que nós, a culpa não é nossa. A culpa não é nossa. Nem, nós não podemos fazer isso porque a gente quer fazer e não vai ser feito. Mas o que eu quero dizer é que naquele tempo manifestava, as pessoas sentiam a presença de Deus, orava em línguas, naturalmente. Outro vinha e orava em língua, outro vinha e orava em língua. E Paulo achava aquilo importante. Ele chegou a dizer que ele também orava em línguas, muito. Mas ele achava mais importante explicar. Porque a oração em línguas edifica a pessoa que ora. Né? E nesse caso aqui que nós estamos fazendo, tentando explicar, edificar a igreja, edifica a igreja, edifica aquele que escuta, porque aquele que escuta a oração em línguas não está entendendo nada. A pessoa está orando em línguas e não está entendendo. Edifica a pessoa que ora em línguas. É bom orar em línguas? É. Seria ótimo que todos orassem em línguas. Seria muito bom, mas muito bom mesmo. Aí vocês iriam ver um louvor diferente, assim, ver uma presença de Deus diferente. Seria muito bom. Agora, o que nós estamos fazendo aqui, explicando, é no sentido de edificar a igreja, porque aí ela entendeu. A oração em línguas eu não estou entendendo, mas agora tem como entender. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu às igrejas, Coríntios, Efésios, Éfeso, né? O Gálatas, etc., ele, você vê que ele explicava, ele tentava explicar. Quando você lê Gálatas, você vê que ele está explicando uma coisa. Ele está fazendo a gente entender uma coisa. Então é importante que a igreja seja, vamos dizer assim, edificada, que ela entenda, que ela saiba o que está acontecendo, o que, que significa. E eu acho que nós vamos hoje aprender alguma coisa a mais. Nós vamos entender um pouco mais aqui agora. Então, esse amor de Cristo que Paulo falou, mas como é que funciona isso? Então, ele tenta explicar aqui para a gente assim. Que uma pessoa morreu por todas. Uma pessoa morreu por todas. Logo, se um morreu pelos outros, por todos, todos morreram, então. Não precisou do Lucas morrer fisicamente. Ele morreu pelo Lucas. Mas vamos ver o que significa isso aqui na frente. Versículo 15 diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam. Mas como é que, se ele morreu por mim, se eu morri, como é que eu vou viver se eu estou morto? Como é que é essa vida? Se ele morreu por mim, logo eu morri, e como é que eu posso estar morto e viver ao mesmo tempo? Como é que eu posso estar morto e viver ao mesmo tempo? Hã? Então vamos em Romanos capítulo 6, que aí ele vai, acho que vai tentar explicar, depois nós voltamos aqui, se for o caso. Romanos capítulo 6 diz assim: no capítulo 6, versículo 2, na segunda parte do versículo, diz assim: nós que estamos mortos, assim, se o Lucas morreu, o Lucas considera morto. Na verdade, ele não está morto, ele está aqui, eu estou pegando ele, está quentinho. Ele não está morto, mas ele considera morto. Ele entendeu isso. Ele entendeu, e porque ele entendeu, ele se considera. Ele aceitou isso. Ele se considera morto. Eu não estou morto. Pego aqui, eu vejo que aqui, né? Mas eu me considero morto. Quer dizer, ele morreu para o mundo. Ele não existe. Para o mundo ele não existe. Assim que está explicando. Eu não sei se vocês aceitam, não. Não sei se vocês concordam, não. Assim que está explicando. Que então, você não existe, você morreu, você não existe mais para o mundo. Você não existe mais para o mundo. Se esse amor de Cristo, se essa obra que Cristo fez, serviu para você, então você não existe mais. Amém, gente? Se esse amor de Cristo ter morrido por você, você não existe mais. Agora, você pode não aceitar. Se você não aceitar isso, o que vai acontecer? Você continua vivo para quem? Para o mundo. Você continua vivo para o mundo. Então, o mundo não pode contar comigo. Por quê? Eu estou morto para ele. O mundo não pode contar comigo. Ponha bem isso na sua cabeça. O mundo não pode contar com você. Porque você... Mas isso só vai funcionar... Que jeito? É. Aceitar. E quando é que você aceitou? Quando foi? Quando você aceitou isso? Quando foi que você realmente aceitou? Isso. Quando você foi batizado. Quando você entrou para a igreja. Quando você passou a fazer parte da igreja, desse povo. Quando você passou a fazer parte desse povo, dessa fé, você passou a fazer através do batismo. Então, o batismo simboliza ali a sua morte e a sua ressurreição ao mesmo tempo. Quer dizer, você morreu para o mundo e continua vivo agora, morto para o mundo e vivo para Deus. Uma outra consciência, uma outra cabeça, uma outra maneira de pensar. Amém? Então, tem que ser uma coisa que a pessoa entenda. Uma oração em línguas, você não está sabendo, você não está entendendo. Mas esse português que eu estou falando aqui, está dando para entender, não está dando para entender? Você tem consciência de que você não existe para o mundo? Tem consciência? Então pega aí o microfone. Não, fica com medo. É porque nós vamos aqui, nós estamos querendo entender. Então não tem importância falar, não. Não tem importância falar. Então vamos ver. Às vezes, nós usamos o Evangelho para reforçar a nossa vida no mundo. Às vezes, nós usamos a igreja para justificar, para reforçar, para poder nos consolidar no mundo. Em vez de morrer para o mundo, parece que a gente quer, cada dia, ficar mais forte para o mundo, viver mais para o mundo. Ao passo que precisa ser o contrário. Precisa ser o contrário. Amém? Precisa ser o contrário. Então vamos ao longo da palavra aqui, ao longo da palavra, porque você pode, às vezes, nós não estamos culpando, quem tem culpa? Se ele não entende. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu faço para morrer? Nicodemos chegou a falar para Jesus isso. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos, mas como que eu passo para nascer de novo? Eu tenho que entrar na barriga, no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como é que eu vou levar essa vida nova? Né? Nem Jesus foi capaz de explicar para ele, porque ele não tinha condição de ele entender. Então ele falou para ele: você tem que nascer da água e do Espírito. Ele continuou sem entender, assim como nós também continuamos sem entender. Né? Você vai nascer da água e do Espírito, vai ficar a mesma coisa. Nós não vamos entender a mesma coisa. Mas vamos então tocando para frente aqui, ó. Quem sabe do jeito que Paulo se esforçou para explicar isso. Nós vamos também querer entender. Versículo 3, primeiro. Nós que estamos mortos para o pecado, como que veremos dele ainda? Ou não sabeis que quantos... Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. Presta atenção nessa palavra. Andemos nós também em novidade de vida. Andemos nós também em novidade de vida. Como é que eu vou saber que eu estou morrendo para o mundo e vivendo para Deus? Como é que eu sei que eu morri para o mundo e estou vivendo para Deus? Pela vida que você está vivendo. Porque quando você sai do batismo, você sai... Todo mundo, eu não sei se com todos foram do jeito que eu fui. Eu, quando eu fui batizado nas águas, e quando eu saí do batismo, eu levei a sério aquilo, eu saí dali assim, pensando assim, de hoje em diante eu sou crente. Eu fui batizado. A partir de hoje, eu faço parte dos crentes. Eu nem sabia direito o que era crente. Eu fui batizado na igreja do Evangelho Quadrangular, no Rio, lá no meio da rua. Então não foi escondidinho, na água quente, dentro de casa, amém? Cantando. Fui lá no meio do rio, vestido com um roupão branco, né? A gente vestia um roupão branco assim, todo mundo estava sabendo que você ia batizar. E gente lá em cima da ponte, olhando. Uma cidade pequenininha, onde todo mundo me conhecia. Mas eu saí dali, eu me tornei crente. Tem gente que tem vergonha de dizer que ele é um cristão. Tem vergonha de dizer que ele, que a vida dele é diferente. Ou não? Tem. Se não falar para ele, vamos dizer assim, ninguém descobre que a pessoa é cristã. E quando Jesus foi batizado, Jesus também foi batizado, assim, João Batista ali pregando o batismo de arrependimento. João Batista, todo mundo conhecia João Batista. Todo mundo sabia que aquele homem tinha na cabeça, tinha uma ideia na cabeça diferente. Todo mundo conhecia João Batista. Aí Jesus, de repente, sai daqui e fala assim, ó, eu quero fazer parte, eu concordo com você e a partir de hoje eu quero, o que, que eu faço para poder fazer parte do seu povo, João Batista? Eu quero também ser um desse povo seu aí, João Batista. E era um povo muito simples, muito humilde, o povo que acompanhava João Batista. E Jesus foi, batizou ali por João Batista. Quer dizer, a partir daquele momento, todo mundo sabia que Jesus fazia parte do povo de João Batista. Ele era um daqueles. Amém? E Jesus então continua pregando, continua fazendo aquilo. Passa um determinado tempo, os discípulos de João Batista seguiram Jesus. Nós, eu tenho certeza que precisávamos assim ter mais, um pouco mais de entendimento, uma conscientização melhor do nosso batismo. Se aquele, o que ele valeu para nós, o que, que significou para nós. A partir daquele momento que nós fomos batizados, nós aceitamos o quê? Morrer para o mundo. Nós aceitamos. Nós aceitamos. Não podemos negar o nosso batismo. De repente, alguém chegar para nós, você é batizado, hein? Você faz parte ali daquele povo, ali da cooperativa, você... E se houvesse uma perseguição, assim, para cima de nós, e chegasse assim... Você faz parte daquele povo, você foi batizado lá. Eu não sei se nós teríamos consciência. Eu não sei se nós teríamos. Não, eu fui. Qual é o problema? É não, porque agora eu vou meter o cacete em vocês. Não, não tem problema não. Pode fazer. Então, gente, vocês concordam que isso acontece? É na cabeça da gente. A conversão, o seguir Jesus, o ser cristão, acontece na cabeça da gente. A vida que eu vivo, quando alguém perguntava as coisas para Jesus, Jesus falava assim: vem e vê. Repara na vida que eu vivo, se eu não sou um cristão. Repara na vida que eu vivo, se eu não tenho essa fé. O mundo não pode contar comigo. Eu não sei servir ao mundo. O mundo não pode contar comigo porque eu não sei servir ao mundo. Como que uma pessoa pode? É a vida que eu vivo é que me identifica. Se o mundo chegar para mim e propor para mim uma coisa, a minha consciência não permite aceitar. Por exemplo, até mesmo, não vamos longe. Vem propor para mim uma candidatura política, para mim ser um candidato, um político. Alguém vem propor para mim, às vezes, fala assim: olha, eu vou ali para o meio de vocês, para vocês me elegerem. Eu vou apoiar vocês. Põe todo mundo para votar para mim. Algum dia nós aceitamos isso aqui? Já? Não. Então, essa minha consciência, gente, essa minha vida, se vocês observarem a minha vida, se vocês observarem o meu comportamento, é isso que Jesus quer. Que o batismo, o apóstolo Pedro fala, não é o batismo o lavar do corpo, mas o lavar da consciência. Então nós, ao entendermos, aí que a gente chega, vem, quando a gente entende, você vem aqui, pega o pão e come. Quando você come o pão, você diz: não, eu concordo, eu comi o pão, eu faço parte disso também. Jesus pregava, logo em seguida ele partia o pão. Quem comia o pão não era igual hoje, que o ritual, que a coisa religiosa obriga todo mundo a comer. Aí todo mundo come, sem saber o que está fazendo. Adianta? Adianta você comer sem saber o que você está fazendo? Adianta o católico, por exemplo, o católico chega ali, come, ele come a hóstia. Ele está comendo a hóstia, significa que ele está concordando. Mas eu não sei nem o que significa a missa. Eu não sei o que aquilo significa. Eu estou concordando com o quê? Amém, gente? O esforço, então, que nós aqui estamos fazendo, é para ver se a gente consegue o quê? Ser um cristão. Nós aqui estamos pelejando para ver se a pessoa entende. Se ela entender, o que vai acontecer com ela? Isso, Lucas, pega e dá um microfone para o Lucas. Porque se ela entender, ela vai, Lucas,
vai levar uma vida diferente.
Isso. E se ela não levar?
Ela não entendeu.
Não entendeu. Ela é uma cristã?
Ainda não.
Ainda não. Não é, não adianta. Não vai acontecer com aquela pessoa nada que acontece com o cristão. Com o cristão acontece. A pessoa diz às vezes assim: não, eu não sou perseguido. Eu não sou perseguido. Claro que você não é perseguido. Não, para mim está tudo normal. Claro que está normal com você. Você não entendeu ainda. A sua consciência, ela não foi batizada. Você ainda não faz parte desse povo, desse corpo, que um dia João Batista fazia parte, e que um dia Jesus passou a fazer parte, e que hoje nós estamos sendo chamados com essa mesma finalidade. Então, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então eu volto a dizer, o que determina a conversão da pessoa é a vida que leva. O que determina todo mundo? O que determina a conversão da pessoa é a vida que leva. Não, eu não posso. Eu não posso. Amém? Vai vocês. Eu não posso. Fale vocês, eu não posso. Vivam vocês, eu não posso. Cada um vai viver conforme a sua fé. A fé que você tem é a vida que você leva. Amém? Por quê? Versículo 5. Lembra-me, por favor. 6:5.
Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos a da sua ressurreição.
O que é que significa isso? Renata, você mesmo. Pode falar. Se eu levo uma vida Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Se eu levo uma vida de morto para o mundo, se eu levo uma vida de luta, de perseguição, se eu levo uma vida difícil no mundo, Qual será a minha esperança? Agora, se eu levo uma vida no mundo como todo mundo vive, a minha esperança de ressurreição, você pode ter certeza de uma coisa: o ímpio, ele não tem esperança de ressurreição, não. Ele não tem esperança. Essa esperança da ressurreição, do novo corpo, do reino de Deus, é só para aquele, até na hora de morrer, eu tenho acompanhado muita gente, né, que já morreu, eu tenho acompanhado, Toninho, que ela ali na morte, eles não têm esperança, não. Eu só sabe que vai morrer. Não tem esperança. Então, a esperança, quando você está naquele sofrimento, quando você está naquela vida, quando você está naquela luta, você já existe em você uma esperança. Isso mostra que eu tenho, que eu posso esperar. Porque se está acontecendo isso, vai acontecer isto. Então ele fala, se eu estou sendo plantado na morte, eu posso ter esperança da ressurreição. Se eu estou sendo feito, se está acontecendo comigo isso, é porque eu posso esperar isso. Amém? Então, daqui um pouco você vai ver mais. Tá? Amém? Então vamos lá, continua lendo, filha.
Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito.
Então aí. O homem velho foi crucificado. O pecado, coitado, o pecado, ele começa não levar vantagem mais sobre você, porque o seu homem, o homem que poderia fazer para o pecado, morreu. O homem que poderia ajudar o pecado, morreu. O homem velho. O novo homem vive para Deus. Esse não vive para o pecado. Aí o pecado começa a largar de mão. Eu vou largar de mão do Lucas. Eu vou largar de mão do Martinho, porque o pecado, entre aspas, o inimigo, eu vou largar de mão do Marquinhos, porque o Marquinhos não me serve mais, o Marquinhos não me obedece mais, o Marquinhos não me aceita mais, pronto. Então você parou, para ele você está morto, ele riscou você fora, eu não conto mais com você. Quem que vai contar com você? O novo homem. Deus, então, vai contá-lo. Agora o Marquinhos serve para Deus. Amém? É uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa humilde, simples, justa, que luta, que peleja. Você vê que o espírito é diferente. Estou tentando só explicar. Viu, gente? Só estou tentando explicar o que eu entendo. Amém? Deu para entender, Luciano? Isso, a luta, ela é, só, é uma coisa que existe aqui comigo. Eu só quero que vocês olhem uns aos outros, verifiquem uns aos outros. Você mesmo observa quem morreu para o mundo, quem vive para Deus. Você mesmo observa. Se existe uma diferença, a Bíblia diz lá em Malaquias, assim, vai chegar um momento em que a gente vai ver claramente isso. Vai ver claramente. Porque até então parece que não tem diferença, mas tem diferença sim. Você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não vai ter? Por que que você vai ver a diferença? Fala mais uma vez, filha, só você. Isso. Claro. E você mesmo. Você mesmo vai, na hora, você vai sentir, sabe? Porque o Espírito vai estar em você, você vai sentir que aquela vida não serve para você. E que a vida que serve para você agora é essa. Você vai sentir uma dificuldade para viver aquela vida. E você vai sentir a necessidade de viver a outra vida. Amém? Você concorda? Certo, filha? Então, continua.
Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Não tem como eu servir ao pecado. Eu não sirvo, eu estou morto para ele, eu não sirvo para ele. Não sirvo, não dou conta de fazer as coisas que ele quer que eu faça. Continua.
Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
Então aí, a vida que você vive vai determinar. Se você pensar assim, não, mas eu ainda estou vivo, eu ainda não, sabe? Joga água quente, entendeu? Pulveriza. Joga cinza, faz alguma coisa, até aquilo acabar. Você vai resistir, porque aquilo às vezes quer viver. O homem velho, ele demora a morrer. Ele quer viver. Mas como você aceitou de coração ser batizado, você aceitou de coração e falou: Senhor, faz de mim um novo homem, muda a minha natureza, né? Salva, me salva. Você aceitou. Então, você vai nascer de novo. Esse novo nascimento, a pessoa está sendo gerada. A semente caiu. A pessoa está sendo gerada no seio da igreja. Vai chegar um momento que você vai ver a vida da pessoa mudada. Não muda de uma hora para outra, não. Não muda de uma hora para outra. Mas a gente sabe onde o Evangelho está fazendo efeito. A gente sabe onde o Evangelho está fazendo efeito. A gente sabe onde a palavra está funcionando. O que está acontecendo? Tá? Ali está nascendo da água e do Espírito. O Espírito está mudando. A palavra está mudando na vida dele, aquela pessoa está sendo lavada, regenerada, transformada. A gente conhece, a gente vê onde está realmente sendo realizada a obra de Deus. E você também percebe onde não está fazendo efeito. Onde a terra não é boa, onde tem muito espinho, onde tem muita pedra, a gente sabe. Onde a árvore não cresce, onde fica, continua, passa ano e ano, tudo do mesmo tamanhozinho. Tem aquela evolução, a capacidade da pessoa de suportar, a capacidade da pessoa de aguentar a cruz, não muda. Continua tudo do mesmo jeito. Não há um crescimento. Amém? Ou seja, quando eu falei que quando orava em língua, edifica quem ora. E quando explica, edifica a igreja. Porque eu estou falando aqui e você está pondo aí a sua barba de molho. Eu não sei se você quer continuar, ou você quer parar, ou não sei se você toca para frente ou fica. Então, eu quero ser edificado, quero chegar onde Deus quer que eu seja. Que eu seja realmente um novo homem, uma nova criatura. Onde Deus possa, onde eu não sirva para o mundo. Onde eu não presto mais para o mundo. Não tem como. Amém, gente? Não é uma coisa só no entendimento, não. Só no intelecto, não. Eu, como eu falei, você vai se alimentando de Deus e vai mudando a sua vida. A vida da pessoa é que vai determinar se funcionou ou não. Amém? Aí você vai dizer assim: a palavra encontrou lugar. A palavra encontrou lugar. Amém? Deus achou lugar em mim. Foi possível, Deus. O meu batismo valeu. Você vai dizer isso. O meu batismo valeu. Você vai começar a ter facilidade para poder viver a vida nova. Você vai continuar, você vai ter facilidade para fazer. Não é uma coisa superficial. Amém? Continua lendo, por favor.
Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus.
Repete.
Pois, quanto a ter morrido...
Não, repete o outro também.
Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele.
Então, por exemplo, por que que você pode ter esperança da vida eterna? Porque a morte não tem mais domínio sobre... Cristo já morreu por mim. A morte, eu só vou passar. Eu estou nesse corpo, mas a morte já não tem mais domínio sobre mim. Eu estou nesse corpo, mas a morte não tem mais domínio sobre mim. Você vai se sentir dessa forma. Eu estou nesse corpo. Carregando, é como se fosse uma barraca, como se fosse uma coisa assim. Eu estou carregando, passando o dia na terra, eu estou passando um tempo na terra. Ou seja, a morte não vai significar o meu fim. A morte não vai significar o meu fim. Porque a morte significa o fim para quem não tem esperança. A morte significa o fim para quem não tem esperança. Às vezes, nós que ficamos vivos, é que arrumamos um jeito de dizer que aquela pessoa tá viva. Mas ele, coitado, ele morreu sem esperança. A pessoa morre sem esperança. Mas o que entende isso aqui? Ele já está morto. A vida mostra que ele já passou da morte para a vida. E a vida dele mostra isso. Será que nós já chegamos aí aonde nós estamos falando aqui, gente? Ou não, né? Não, não, né? Não. Chegamos ainda não. Versículo 11.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado.
Então, olha, então eu não estou mentindo, né? Eu não estou escandalizando, não. Eu estou falando no versículo seguinte aí. Então, gente, considera morto para o pecado, é morto para o mundo. O pecado não tem vez sobre você. Ele não tem vez, você está morto. Amém? Aí você come como se não comer, você vive como se não viver, você compra como se não comprar, sabe? A pessoa pode bater na sua cara, a pessoa pode fazer não sei o quê, pode tomar de você, pode fazer isso, fazer. Você não tem esperança nenhuma no mundo, amém? Você não compra, não vende, não, entendeu? Você não quer ver riqueza nesse mundo, você não quer ver poder. É o seu caso, não é? Por isso é que as pessoas podem fazer o que quiser da gente. Toma as coisas da gente, está nem aí, ó. Não é? Pode. Se quiser pagar, a gente paga. Se não quiser pagar, não paga. Por quê? Porque ou não é assim? Ou nós não chegamos ainda aí? Hã? Ou nós não chegamos ainda? Bom, se nós não chegamos, o que que nós vamos fazer? Nós vamos continuar caminhando, Luizmar. Por enquanto, ainda tem uma série de coisas que mostra que a gente ainda não morreu. É aquela coisa, sabe? A praga demora. A praga, ela demora morrer. Mas a esperança nossa é que a gente vá aos poucos fazer morrer a sua natureza terrena. Isso com oração, buscando a Deus, lendo as escrituras, apanhando. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. levando um problema daqui, outro dali, sabe? Lutas, tribulações, isso nos ajuda. Nos ajuda. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Está entendendo o que nós estamos falando? Ou não? Quem quer falar para ajudar? Fala, Vitor. O Vitor quer. Então, mas fala, fala para nós aí, dá lá para o Vitor.
Não, não é assim, não.
Ou faz pergunta, ou também pode até perguntar, ou falar qualquer coisa.
Amém. Não tem como não concordar, né, com o que o senhor está falando. É a mais pura verdade, né? Eu acho que, igual o senhor falou, eu vou arrumar um jeito de ferver uma água, né? Arrumar uma cinza para matar ainda o que tem, porque isso. Eu percebo que ainda tem, né? É vida em mim para o mundo, né? Alguma coisa eu vejo que já aconteceu, mas ainda falta muita coisa.
É.
Né? É. Falta ainda morrer muito ainda para o mundo.
Né? Vocês estão entendendo o que a Covid está falando?
É porque na hora que. Porque você não entendeu na hora que o irmão Rocinho estava falando, que ele falou assim, se ainda. Você percebe que existe muita vida pelo mundo. Vai lá, ferve uma água para matar, para esterilizar.
É, porque você tem um capim ali, um troço que não morre. A gente vem, capina, tal, etc. Dá um pouquinho, a coisa brota de novo. Né? É uma luta contra o pecado, essa luta. Porque todo dia... A praga quer viver de novo. Todo dia o negócio quer viver de novo. Quando você pensava que já estava morto, né? Sentimento ilhado, morto, amordaçado. Nossa, eu pensava que eu já estava livre disso. Eu pensava que eu nunca mais ia ter esse problema. De repente o troço vem. É uma inveja que você pensava que não tinha. Era um ciúme que você pensava que não tinha mais. E você fala, meu Deus, o homem está vivo ainda. Morre. Então, o menino lá está querendo falar lá. Pois é, Paulo chega assim, ele fala, maldito homem que sou, né? Enquanto estamos nesse mundo, é um exílio longe de Deus. É eu que pensava que eu estava, de repente, onde eu vejo ainda, nos meus membros, né, ainda, o pecado ainda, querendo levar vantagem, querendo aproveitar, às vezes, da nossa fraqueza. Agora, o Vitor falou lá de jogar água aqui, presta atenção. Por que que os nossos pais, lá atrás, vestiam de pano de saco e cinza. Eles faziam jejum, longo jejum. Por que que Jesus Cristo venceu o pecado. Mas vocês sabem que Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Jesus fez orações e súplicas. Agora, uma pessoa que não tinha pecado, uma pessoa que não precisava fazer. Fez orações e súplicas. Hebreus fala sobre isso. A quem o podia livrar da morte? Da morte, é disso aqui. A força do pecado. A vontade da carne, os anseios da carne. É uma coisa forte demais. Se nós não combatermos, não estivermos com a constante luta, vestido com a armadura de Deus e lutando contra isso, se nós não tivermos uma constante luta. Então é isso que o Vitor está falando, jogar uma água quente na praga e fazer um negócio, jogar, né, sei lá, cinza, fazer o que for. Por quê? Porque se parar de buscar Deus, se parar de reunir, congregar, olha, tem muita gente que já está distante, mas longe de nós. Muita gente longe, longe. Por quê? Porque você começa a dar lugar ao diabo. Você começa a se afastar.
Renasce com Adão, né?
É, você volta, volta o cão, volta ao vômito, a porca volta para a lama. Entendeu? Então, nós que tínhamos sido arrancados da oliveira brava e enxertados na boa oliveira, voltamos à estaca zero. Por quê? Porque foi dando lugar ao inimigo, a praga voltou. Amém? Então, a consciência morreu. Aquela consciência que você tinha, aquilo que te fazia ser uma nova criatura, voltou ao normal. Voltou à estaca zero. Amém? Vocês concordam? Então, você não tem mais vontade de buscar Deus, você não tem vontade de ler. Você lê, você não enxerga mais nada. Você lê, não sente mais prazer. Você vai fazer uma oração, não sai. Amém? Você não suporta nada, se falar, se te agredir ou falar mal de você, se apela. Entendeu? Você se ofende com facilidade, isso significa vivo. Não está morto, você está vivo. Você se ofende com facilidade, qualquer coisa te faz mal, qualquer coisa te escandaliza. A sua oração, você percebe a sua oração, se enfraquece, o seu entendimento regride, o amor esfria, os conceitos da gente mudam, aquilo que você considerava errado, você já não tem mais como errado. Amém? Você já não vê como você via. O Deus desse século cegou o entendimento. Então, da mesma forma como Deus abre os nossos olhos, o outro cega o nosso entendimento. Amém? Por isso é que Jesus chama a atenção e fala: ora e vigia. Ora e vigia, porque o diabo nunca deixou de andar ao seu redor. O diabo, vosso adversário, anda ao seu redor e arrumando um jeito de... Tá, se ele consegue, ele derruba você. Ora e vigia. Estejam acesas as vossas candeias. Porque o diabo, o inimigo, anda ao seu redor. E a intenção dele é exatamente essa. É impedir que você realmente se considere morto para o mundo. Ele começa a mostrar para você que você é importante. Ele começa a mostrar para você que você é útil. Sabe para quem? Para o mundo. Você é importante. Amém? Vamos continuar lendo aí?
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal.
Então é o que nós estamos falando, gente. É o que nós estamos falando. Olha aqui, ó. Tem que ser uma coisa consciente. Tem que ser uma coisa consciente. Não reine, portanto, o pecado. Porque se um deixa de reinar, o outro assume comando. Assume comando da nossa vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Mas então, interessante o seguinte, pastor, nós não tem, entrega para Deus, tem gente que pensa assim, né? Entrega para Deus, seja o que Deus quiser, tal, deixa. Não. Nós, ao aceitarmos o batismo, nós entramos a fazer, passamos a fazer parte do povo de Deus. Passamos a fazer parte daquele povo que anda com Deus, que morreu para o mundo para viver para Deus e que abraçou uma causa. Abraçou uma causa. A mesma causa de Cristo. Quer dizer, nós abraçamos uma coisa que só nós entendemos. Que é, nós somos contra o mundo. Nós somos contra o mundo. Nós somos contrários ao mundo. O mundo nos odeia. Sabe? Pode até não falar para você. Você pode até pensar que não. Mas ele te odeia. Por quê? Porque nós estamos do lado de cá. Nós estamos opostos a ele. Eu até, falando aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Então, diz assim, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos.
Só um minutinho, filho. Peraí. De novo.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Então, esses são os amigos de Deus? Esses são os nascidos de novo? Esses são os novos, o novo homem? É o caráter do novo homem? Não. Então vamos ler de novo? Vê se tem alguma coisa disso na sua vida. Tomara que não. Vamos lá.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Por que nos últimos dias? Como eu falei no começo, olha, está escrito lá em Malaquias, vai chegar um momento que não precisa falar nada, você vai saber. Você vai fazer diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Parece que Deus mesmo vai fazer com que a gente... Não tem como você esconder. Sabe, nós vamos ver claramente quem serve e quem não serve. Amém? Quem serve e quem não tem como esconder. Não vai ter como esconder, Tony. Vai soltar a franga mesmo. O caboclo vai sair do armário. Não tem como ele esconder. Ele vai mostrar que ele não serve a Deus. Nos últimos dias, isso vai ficar cada dia mais evidente. Cada dia mais evidente. Você vai ver. Você vai, coitado, esse. A gente vai ter até dó, ter pena. Esse não conseguiu. Não conseguiu. Vai ficar claro e evidente. Né? Vai chegar um momento em que você vai, ó, tem jeito não. Acabou, eu não dou conta. Amante de si mesmo. Amante de si mesmo. Isso aí já é o primeiro grande sintoma. Amante de si mesmo. Sabe quem que ele gosta? Sabe quem que ele serve? A ele mesmo. O Deus dele é ele mesmo. Ele não vive para agradar a Deus. Ele não vive para os outros. Ele vive para ele mesmo. Se não tiver do jeito, não tiver fazendo para ele, não tiver dando certo para ele, não serve. Ele ficar batendo, vai bater de porta em porta. Amante de si mesmo. Avarento. Presunçoso. Soberbo. Blasfemo, desobediente, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável. Que é isso? Irreconciliável. O que é irreconciliável? Não tem como você fazer amizade com ele. Não tem como você fazer amizade com ele. Não tem. Vai chegar um momento que essas coisas vão ficar evidentes, principalmente na igreja, principalmente no meio evangélico. Você vai perceber claramente. E dessas pessoas você pode esperar tudo. Traição, principalmente. Covardia, você pode esperar. Então, tanto vai ficar evidente o que faz essas coisas, como vai ficar evidente o que sofre as coisas. O que submete, o que chora, o que aceita. Tanto uma coisa quanto a outra. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Porque nós somos amigos de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus. E a prova que nós somos amigos de Deus é a vida que nós levamos. A prova de que você é amigo de Deus é a vida que você leva. Amém? Versículo 10.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina.
Aí é o amigo. Lá era o inimigo. Agora nós vamos ver o amigo. Tu, porém,
tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção.
Modo de viver. O modo de viver da pessoa. Vai mostrar que ele nasceu de novo. Ele não somente nasceu, Suzane, como cresceu. Ele nasceu e cresceu. Ele se tornou a casa de Deus. Ele nasceu e cresceu. E o Espírito Santo pôde encontrar lugar, pôde habitar ali. Porque ele achou o Espírito Santo, achou amizade. O Espírito Santo encontrou ali um amigo. Amém? O Espírito Santo não vai ficar onde ele não tem amizade. O Espírito Santo não vai ficar onde é inimigo dele. Mas onde ele encontrou, foi recebido. Eis-me aqui, faz em mim a tua morada. Foi isso que Deus encontrou, foi isso que Jesus fez. O Pai está comigo porque eu faço tudo o que lhe agrada. Eu faço do jeito que ele gosta, eu faço do jeito que ele quer. Por isso é que ele me ama, porque eu faço tudo o que ele gosta, que ele quer. Ele encontrou lugar, ele encontrou ambiente, ele encontrou ambiente. Agora você acha que o Espírito Santo vai ficar onde não é a casa dele, onde ele não é considerado, onde ele não existe amizade com ele? É não, Celina? Não vai ficar. Amém, gente? Então, eu vejo assim, uma coisa prática, eu vejo uma coisa muito prática, e que depende de você, ué. Porque você vai chegar um momento que fala assim, sei lá, como é que poderia ser, até achar ruim, blasfemar contra Deus, né? Por que Deus não fez isso comigo? Não sei. Não sei por que Deus não achou. Não sei por que você e Deus não entendeu. Eu não sei por que você e Deus não conseguiram se entender. E nem minha, concorda? E nem nossa. Porque é o que está sendo falado aqui é isso. O que está sendo mostrado é isso. Porque se você se considera, um cristão, no comecinho nós falamos, Jesus procurou o batismo, nós também procuramos o batismo. Eu entendi, eu tenho consciência disso, eu achei bom, eu achei bom, observando o bem e o mal, eu achei bom ficar com o bem. Eu achei que o justo era melhor do que o injusto. Eu achei que fazer a coisa certa era melhor. Que servir a Deus era melhor do que servir o mundo. Eu achei melhor fazer essa opção. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa obrigada. É um relacionamento entre você e Deus. Vocês concordam?
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio.
Então, essas coisas aqui é normal na vida, normal, bem normal na vida do cristão, bem normal na vida daquele que serve a Deus. Então, se essas coisas não estiverem acontecendo com a gente, porque é normal na vida. Ele fala aqui, ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, o modo de viver, o jeito de viver, a vida da pessoa. Ah, mas como isso é claro? Sabe, não é pela força. Não é pela força. É pelo Espírito. Se o Espírito dentro de você mudou, se o Espírito, se a casa mudou, se o Espírito de Deus, sua vida vai mudar. Não é pela força. Ninguém vai fazer pela força, que não vai dar conta. Ele pode, às vezes, insistir uma semana, duas, mas ele não vai conseguir. Amém, gente? É uma coisa assim, realmente, normal. Então, essas coisas vão acontecer na vida da gente. Continua, filha.
Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Repete.
E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus...
Querem viver. Não fala aqui assim que todos são obrigados a fazer isso. Que fala todos os que querem viver. Senhor, eu quero. Senhor, me dá força. Senhor, abre meus olhos. Eu quero. Eu achei melhor o bem do que o mal. Eu achei melhor ser justo do que ser injusto. Amém? Deus falou, eu ponho diante de você o bem e o mal. E você achou melhor o bem. Então todos que quiserem, pode partir do zero, pode começar do zero. Eu quero, Senhor, eu quero. Eu acho que é isso que acontece com a gente. Amém? Mas aí eu vou aproveitar para poder dizer, não é uma coisa religiosa. Não é você. Você tem que ter uma coisa dentro de você. Você tem que ter um entendimento, a sua vida com Deus. Não basta... não é um compromisso religioso, está fazendo as coisas tudo certinho, não. É você e Deus. Não é nem, não pode, você não pode nem pôr o seu marido ou então a sua esposa no negócio, não. Você fala assim, vai eu, mas vou levar a minha esposa também. Ou então eu vou levar meu marido também. Porque eu não fico sem meu marido e nem consigo ficar sem a minha esposa. Eu só vou se eu puder levar isso. Não. É você e Deus. É você e Deus. Não tem como fazer diferente. Então é isso aí. Amém? Então, graças a Deus por isso. E toda reunião é ali. É você e Deus, toda reunião, toda vez que você em casa, na sua oração, na sua leitura, na sua busca, conversa com Deus. Seja amigo de Deus. Né? E tem aquele que é inimigo. O inimigo de Deus não fica perto de Deus. Né? Amém. Pronto. Bom. Depois, amanhã é domingo, né? Amanhã nós continuamos, se Deus quiser. Tem coisas bem preciosas, nessa direção. Você vai ver, quando você pega, você vai ver o Evangelho, você vai ler, vai ver como Jesus Por exemplo, capítulo João 15. Versículo 18. João 15, versículo 18. Versículo 18. Pode ler?
Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece.
Então tem que acontecer isso. Tem que acontecer. Como continua?
Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
Amém. Mas pense numa coisa que a gente não quer. Pense numa coisa que a gente não quer. E quando é que nós não vamos ser perseguidos pelo mundo? Pronto. É só isso. Amém. Depois a gente continua o assunto. Considerações. Luzmar. É por aí, Luzmar? Deu para entender alguma coisa? Deu? Hoje você se considera mais amigo de Deus ou ainda amigo do mundo? Como é que está? Como é que você vê essa relação? Mais do mundo. Você tem medo de ser perseguido pelo mundo?
Tem.
Tem?
Tem.
Pois é. Então, confia em Deus. Precisa confiar. É nessa hora que a nossa fé é provada. É quando nós confiamos em Deus e não temos receio da perseguição. Porque é normal. Agora, a maioria dos crentes, grande maioria, prefere às vezes ficar amigo do mundo para não ser perseguido. Para não ter problema com o mundo. Né? E o maior sinal da sua aproximação de Deus é os problemas, as dificuldades que o mundo vai colocando, vai impondo a nós.
E ultimamente, dentro de uns 15 dias para cá, tá feia a coisa, viu? Até delegacia, eu fui parar esses dias aí.
Até o quê?
Na delegacia.
Você teve que ir?
Tive.
É, né?
Tá feia a coisa.
É. Né? Mas aí, quando você for à delegacia, o que você tem que fazer? Não premeditar o que vai fazer, porque o Espírito Santo vai estar com você lá na delegacia. Né? Então, nós precisamos ter medo. De... Só que a gente fala, não precisa ter medo, mas tem. Né? Nós temos receio. E o que nos ajuda, como eu falei, é a oração, é a leitura, é a aproximação de Deus, porque com certeza Deus vai te dar força para que isso aconteça. Amém? Mas aí, que vai acontecer? Deixa eu dar uma boa aqui, que eu tenho experiência própria. Resista o diabo e ele fugirá de volta. Que jeito que você vai resistir? Ele vai te obrigar a andar um passo. O que você vai fazer? Andar dois ou três. Tá? Ele vai bater aqui. O que você vai fazer? Virar do outro lado. Pronto. Não resistas ao mal. Aí, Luiz Marcos, a coisa passa, o diabo fica sem graça, vai embora e você fica bem. Não é assim, Sousa? Dá para a Sousa aqui, vamos ver. Né? Não? Dá explico. É. Não, os discípulos, para eles era normal a perseguição. Era normal. Vai.
Não, eu estava brincando assim. É, na hora, bate doído, né? Mas passa, né? É só na hora mesmo. Dura umas duas horas, assim, conforme for a pancada, mas... Mas passa.
Passa, né?
Passa.
Ó que toma o que é seu, ó que leva, tá? Dói só na hora.
Dói só na hora.
Pronto, tá vendo? Mas depois passa. Amém, dona? Considerações. Alguém? Consideração? Amém, gente? Quem quer falar? Mas eu fico triste que vocês não falam nadinha. Quando eu fico esperando que alguém quer falar, bastante coisa, eu não falo. Ou o outro.
Amém. Fala. Mas é isso mesmo, né? O senhor falou no começo que a gente tem dificuldade de dar oportunidade para o Espírito Santo. E se a gente não entender, aí que não vai dar oportunidade mesmo.
É.
Então, eu vejo assim a importância da gente entender a palavra, né? Entender, porque aí você vai viver uma nova vida.
Isso.
Aí tem como você ser um cristão, tem como você acreditar na ressurreição.
Isso.
Porque...
Esperar. Pelo menos ter uma esperança. Né?
É, ter essa esperança. E essa nova vida aí, ela é perceptível, né?
É.
Vai haver diferença entre o que serve e o que não serve a Deus.
Isso.
Então, é muito interessante. É bom demais, amém.
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 E Deus, amém. Deus tem dado visões, tem dado sonhos, Deus tem dado palavras interessantes, né? Interessantes. Para a gente, eu creio que Deus está semeando, Deus está jogando água, Deus está fazendo tudo o que Ele pode para nos salvar. Porque a nossa salvação é isso. Essa vai ser a nossa salvação. Está bem? É a vida de Cristo em nós. Essa vai ser a nossa salvação. Nós fomos reconciliados com Deus e hoje nós estamos sendo salvos por Deus. Quer dizer, Deus não nos considera inimigo. Ele quer, pelo contrário, a nossa amizade. Então, se eu quero ser amigo de Deus, eu estou sendo convidado a ser amigo de Deus. E essa amizade minha com Deus é que vai me salvar, é que vai me levar de volta para Deus. É a minha amizade com Deus. E eu vou mostrar a minha amizade com Deus pela vida.
Amém. Igual o senhor está falando aí, amizade com Deus, né? E aí nesse penúltimo versículo que a menina leu, falou assim, ó: variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, igual o Erickson falou, essa novidade de vida, vai ter as perseguições, mas Deus vai livrar a gente também. Mano. Se eu decidir, se eu, igual o senhor falou, foi muito bem explicada a reunião. Então, se eu for devagar, igual hoje eu ponho a água, amanhã eu ponho a cinza, eu não sei, eu vou ter que fazer alguma coisa. E Deus vai me ajudar. Né? Mas vai existir a perseguição, né? Vai ter a perseguição.
Amém. Você pode, por exemplo, você percebeu que você pôs a água, pôs a cinza e o negócio não morreu, aí você vai e fala com eles. Né? Senhor, botei a cinza, não resolveu. Botei água quente, não morreu. Que trem danado. Né? Que coisa, né? Que sentimento. Né? Que dificuldade. Né? Olha, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. É oração, é súplica, é conversa com Deus. É andar com Deus, gente. É amigo de Deus, ficar perto. Porque se você não estiver precisando dele, se você não precisar precisando dele, porque você está bem com o mundo. Se você não estiver precisando dele, você está bem com o mundo. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Agradecer a Deus. Amém, né? Senhor, meu Deus, é verdade tudo que o Senhor tem nos falado, é verdade tudo que o Senhor tem nos dito. O certo é que não é fácil chegar onde o Senhor está. Não é fácil. O caminho é estreito, a porta é apertada. Porque nós estamos na carne, nós ainda estamos nesse corpo. Nós ainda temos dificuldade de sermos amigos de Deus. Nós sentimos, meu Deus, um pouco distante, gostaríamos de ser amigos do Senhor. Gostaríamos que o Senhor se aproximasse de nós com o amor que o Senhor tem e nos abraçasse, mesmo assim, às vezes ingratos, às vezes, Senhor, demonstrando amizade com o mundo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Escuta a nossa oração, o nosso clamor quando nós clamarmos por Ti. Escuta, Jesus. deixa-nos te abraçar. Deixa-nos, Senhor Deus, chegar a teus pés, ouvir tua voz, sentir tua presença, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Esse amor são palavras que vão sair do seu coração. Sinceras, sinceras. Quem sabe? Quem sabe nós estamos enganados? Quem sabe? Deus tem tido prazer na sua vida? Quem sabe? A nossa vida tem sido agradável a Deus. Quem sabe? Oh, amém, Jesus. Amém.
Arrependido, clamam a ti. por misericórdia,
em uma só fé.
Tocando o órgão ali, tocando, e você, só você e ele, só você e ele, Espírito Santo, o que falta? O que falta em mim para que o Senhor viva? O que falta em mim para que o Senhor tenha liberdade? Para que não seja eu, mas o Senhor. Para que eu e o Senhor sejamos amigos, que haja em nós um só Espírito. Espírito Santo, ajuda-nos, glorifica, Senhor Deus, a Ti, mostra que o que o Senhor fez foi certo, mostra, Senhor Jesus, que o Senhor está vivo, perfeitamente vivo, e a obra iniciada por Ti continua, a igreja sendo edificada, sendo construída. Espírito Santo, Espírito Santo, nós estamos precisando muito. Não nos deixe, não retire de nós a Tua graça. Não retire, ó Deus, de nós a Tua presença. Espírito Santo, como poderíamos ser, Deus, sem Ti? Como poderíamos ser o povo de Deus sem Deus? Sem Deus.
Santo,
Santo, Espírito Santo, misericórdia, misericórdia, misericórdia,
Senhor irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Até amanhã.